reality TV, eventos especiais, Midware Classics. É, meu amigo. Tá escutando o som? É isso aí. Partiu 02 Podcast Reality Sports TV. Chegamos ao último evento, clássico de três eventos. Na primeira semana tivemos os anos 80, homenageando a McLaren daquela época. Anos 90, tivemos a Williams homenageada. E nos anos 2000, o último evento, a Ferrari 2004, que foi pilotada por nada mais nada menos do que Michael Schumacher. Hoje estamos aqui para conversar e entrevistar os pilotos que fizeram diferencial nessa corrida, o GP do Canadá. E digo já de antemão, o carro é arisco, meu querido. Uma potência fenomenal e não é fácil conduzir esse carro por 70 voltas. É isso aí, meu amigo. 70 voltas conduzindo essa Ferrari no Canadá. Bom, vamos começar aqui com o quinto colocado deste GP, que até ganhou o clássico dos anos 80, ficou em segundo lugar. Será que vai ter? Errou! Não. Esse errou ficou bacana, hein? Mas acho que não. Em segunda colocação, no GP dos anos 90, é isso aí, que foi em Interlagos, e ficou em quinto, né? Ele teve uma pequena decadência, mas ainda assim ficou entre os cinco primeiros e é um piloto extraordinário. Com vocês, o piloto Fábio Bispo.
Valeu, Thiagão. Então, cara, corrida foi movimentada para mim dessa vez. Na largada, larguei muito mal, mas muito mal. Meu carro quase ficou parado assim na largada. Tive um grande problema ali, perdi muita posição. Mas logo na primeira volta eu consegui fazer boas ultrapassagens. Acabei, como eu tava rápido, né, e também agressivo, teve um momento que eu tentei passar um piloto e para não bater, acabei tirando um pouco o carro, aí fui um pouco para grama, perdi tempo, perdi duas posições ali, mas voltei para a corrida e fui fazer uma corrida de recuperação sensacional. Esse carro é muito bom, né? Ele é um espetáculo, mas como é todo mundo com carro igual, então fica difícil de ultrapassar, né? Mas eu consegui fazer boas ultrapassagens até que travou o jogo. Acontece, né? O jogo travou. Graças a Deus que o Codemaster nesse caso tem essa coisa boa, né, que quando algo acontece assim você consegue voltar pro jogo. Mas aí nesse momento eu tava em terceiro, tava por volta de 5 segundos na frente do quarto, que era o Francisco, e eu não iria parar, eu ia até o final. E como eu consegui andar bem até o final, o Francisco tava andando, tava voando, né, provavelmente ele iria chegar, mas passar a gente não sabe, né, principalmente por ser uma pista complicada. Mas mesmo que ele me passasse, a quarta posição provavelmente chegaria. Mas como isso aconteceu, acabei caindo. Quando eu voltei, eu já estava na quinta posição, mais de 10 segundos atrás do Fred, que era o quarto, e fiz de tudo para chegar no Fred. Cheguei, tive uma disputa sensacional com ele. Ele jogou muito duro e conseguiu ficar na quarta posição. E eu cheguei em quinto, teve bom, top 5. É importante estar sempre chegando entre os 5. E eu consegui nos 3 eventos, consegui a vitória nos anos 80, cheguei em segundo nos anos 90 e agora quinto nos anos 2000. Teve ótimo. Valeu, obrigado pela oportunidade. Eu queria também dar um abraço aqui para Project Drive, que é a equipe que eu corro, né? Um abraço para toda a galera lá. Queria também mandar um abraço para todo mundo da Quintal Publicidade e também para a turma da Needwear, que está apoiando a gente do AV. E também queria mandar um abração para a família, pro Eric, para a esposa, para Denise, que sempre me apoia nesses campeonatos. Beleza? Muito obrigado e vamos para a próxima, né? Quem sabe não rola um campeonato aí. Fica a dica.
Maravilha, maravilha. Olha só, esse foi o depoimento do grande piloto Fábio Bispo. E agora já vamos conversar com o quarto colocado que representou. Ele estava de Frederico Trulli. Frederico Trulli. Lembrando que nós pegamos o nome dos pilotos antigos, os pilotos do ano, né? No caso era ano de 2004. E o Frederico aqui, apelidado aqui de Kiko carinhosamente, né? Será que o apelido pega? O Kiko aqui acabou pegando o Trulli. É isso aí, meu amigo. Então, Frederico Trulli, depoimento agora de como foi o Grande Prêmio do Canadá para ele.
Antes eu tive uma preparação assim um pouco melhor para essa corrida, então eu pude treinar um pouquinho, preparei alguns setups assim, fui mexendo no meu setup. Um dia antes eu tava virando um 13, um 14 no Canadá para a volta de classificação, mas eu fui treinando, fiz algumas voltas, peguei algum setup e aí eu comecei a virar um 12.5. E aí, para minha surpresa, no quali da corrida eu fiz um 12.1, fiz um 12 bem baixo. Foi a minha última volta, não tinha gasolina no carro, foi aquela para cruzar a linha e acabar a gasolina, então eu fiz uma volta boa, fiz o terceiro tempo. Na largada, a largada foi muito boa, eu tinha possibilidades de atacar o primeiro e o segundo no momento da largada. Não fiz, até porque eu não sabia muito bem como é que meu carro ia responder com o tanque cheio, com o setup que eu tava. O meu setup basicamente foi feito para voltas rápidas, então eu não sabia como é que ele tava. Então eu decidi não atacar no momento da largada. Mas aí foi se desenrolando a corrida, eu me mantive em terceiro durante um bom tempo, até que eu encontrei um retardatário. Tinha uma distância boa do quarto colocado naquele momento, que era o Francisco, até que eu encontrei um retardatário no refim. Ele não abriu para mim e eu achei que ele ia abrir na curva, dava para ele abrir na curva, mas ele não abriu. E aí eu me colidi com ele, e aí o Francisco aproveitou a oportunidade, passou, assumiu a terceira posição e eu fiquei atrás dele. E aí eu falei assim, vou chegar, né, eu vou tentar chegar nele. Mas eu perdi um pouquinho do foco, e a corrida é muito longa, né? E a questão da concentração é algo muito importante. Passei a tentar andar mais rápido ainda, para tentar chegar nele, cheguei, só que eu não consegui passar. Numa das curvas, eu acabei rodando, perdendo o controle do carro, bati, quebrei o bico, perdi alguns segundos ali, talvez ali algo em torno de uns 20 segundos nessa rodada aí, na colisão. Fui para os boxes, troquei o bico e voltei para a pista. Cheguei em sétimo, depois da volta dos boxes, né, eu acabei ficando em sétimo. E aí fui andando forte, fui tentar andar forte até o final. Tinha que economizar combustível, que era uma coisa que, para andar junto dos primeiros colocados, eu usei uma mistura mais rica. Eu voltei em sétimo e no retorno dos boxes, né, andei forte, passei para sexto, e aí naquele momento o Gerson também parou e eu acabei terminando a corrida em quarto. No finalzinho ali eu sofri a pressão.
Uma breve explicação. Neste momento, o Fred está explicando a pressão que ele sofria do piloto Fábio Bispo.
Estava com pneus novos e podia usar a mistura rica, né? Então eu sofri uma pressão ali um pouquinho maior. A gente até teve um pouquinho de brigas ali, né? Pela posição, pela quarta posição. Mas no final da corrida não ia adiantar nada também, porque estava com muitas punições, né, da corrida. Eu tinha só duas punições de corte de curvas. Então foi isso. A corrida foi muito boa, foi bem divertida, assim. Fiquei surpreso com o meu desempenho. Agora é pegar o campeonato da 100% aí, né, e as outras ligas também. Início do ano aí vai começar alguns campeonatos. Então é isso. Foi muito boa a corrida. Agradeço a você, Fábio Bispo, e todos lá que participaram também. Um abraço lá pro Todinho, né, que foi a corrida dele aí, que ele ganhou aí. Bacana, o Vinícius, né, com a briga que ele teve lá direta com o Diego Ramírez, né, tava com o Diego Massa. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.
É isso aí, Kiko. Mandou muito bem em quarta colocação. Andou forte, realmente fez por onde e quase chegou pertinho ali de beliscar o pódio. Mas agora vamos falar com quem não beliscou. Vamos falar com quem agarrou, subiu pra cima, fez festa, estourou champanhe. Meu amigo, agora nós vamos falar com os três primeiros colocados do GP do Canadá, dos eventos clássicos do ano de 2004. E o cara estava representando nada mais, nada menos do que Alonso, meu amigo. Fernando Alonso, é isso aí. Fernando Alonso, ele estava de Francisco Alonso. Então, velho Chico, por favor, nos conte como foi a sua corrida, meu querido.
Minha corrida eu não tenho muito a comentar, porque eu fiquei fora aí do AV aí a semana inteira com alguns compromissos profissionais e cheguei em cima da hora aí pra treinar, né? Não deu pra dar mais do que 5, 6 voltas e roubei o setup lá dos meninos. E foi só, assim, como eu tô ainda, além de não ter treinado, baleado aí por essa tosse, essa gripe, eu fui fazendo uma corrida bem conservadora. Eu larguei entre os seis primeiros, porque eu queimei duas ou três voltas no treino de classificação. Só consegui fazer um 13-0, eu acho, bem, bem inferior ao meu tempo, ou superior, né, no caso. Eu tinha virado um 11-8 no TT. Uma semana, 10 dias antes. E largando em sexto, tentei ficar fora de confusão. Fiquei atrás do Fred, que era o terceiro colocado, vindo uma prova consistente. Até o momento que um dos bots atrapalhou o Fred e eu consegui passá-lo na chicane de entrada dos boxes, né? Da reta dos boxes. Logo depois foi só administrar, ficar em terceiro lugar aí. Não tinha ritmo para pegar o Diego e o Todinho. Quando eu percebi que eles estavam brigando pela posição, eu consegui ali usar a reserva de gasolina e fiz acho que 5 voltas rápidas seguidas. Eu tirei uma vantagem de 7, 8 segundos. Mas como eu tinha muitas punições, meu carro estava muito instável, eu não estava muito concentrado por causa da gripe. Eu só mantive ali a posição atrás do Diego, não iria atacá-lo para não atrapalhar a corrida dele, né? Se eles se pegassem, se eles se envolvessem em algum acidente, eu beliscaria a vitória. Mas, dadas as condições do dia a dia de treinos, né, que eu não pude fazer e da corrida ali, de não ter largado bem, foi um ótimo resultado ali, uma prova consistente.
E esse foi o depoimento apimentado de Chico Alonso, meu querido. É, Chico Alonso, rapaz. Representou muito bem aí o nome, Francisco Oliveira. Parabéns, cara, por tudo que você tem feito dentro da Rally Sports TV. O Francisco, ele praticamente criou o regulamento aí da temporada oficial, que começa agora na quinta-feira, dia 1º de fevereiro, tá? Então, o Francisco, junto com a diretoria, elaborou o regulamento, as regras do jogo, né? Mas é ele lá que está editando, construindo, enviando, perguntando. Então, parabéns aí, Francisco, por esse trabalho excepcional também, né? Fora das pistas aí. E agora nós vamos conversar com o segundo colocado, que é da massa. Esse cara é da massa, esse cara é gaúcho, tá sempre representando o Rio Grande do Sul, tá no pódio, um segundo colocado, não fez feio, andou muito bem, mandou ver, tinha chance de ter chegado em primeiro, e ele tava representando o Felipe Massa, meu querido, Felipe Massa. O Diego Massa, ele tava de Diego Massa, meu amigo, Diego Ramírez, Diego Massa. Conte-nos, como foi a sua corrida desta última quinta-feira?
Grande turma do reality, como é que vão? Aqui é o Diego Ramírez. Caras, outra corrida fantástica. Eu vou admitir que estou apaixonado por esses carros aí, né? Essa Ferrari é fantástica de dirigir. Eu fiz treinos durante a semana e fui bem em todos. Até eu me surpreendi com a performance. Estava muito empolgado para a corrida. Consegui fazer uma volta incrível no quali. Fiquei na pole position, né? Acho que eu fiquei 5 décimos ou 5 centésimos na frente do Vinícius, que fez uma largada excelente, me ultrapassou na largada, e depois eu demorei 65 ou 67 voltas para conseguir ultrapassar o Vinícius, que fez uma defesa fantástica, correu muito limpo, fez uma corrida sem erros, mas eu sabia que eu tinha um ritmo um pouco melhor. Mesmo assim, durante toda a corrida, até porque não tem DRS, né, nessa categoria, eu tive muita dificuldade para ultrapassar. Eu colei nele, em alguns momentos ele até conseguiu se distanciar, e eu aproveitei para economizar um pouco o carro, com o objetivo de chegar no final da corrida com um pouquinho mais de combustível e com os pneus um pouquinho melhores. Só que no meio da corrida eu tive que me preocupar um pouco mais também com o Chicão, porque o Chicão do nada começou a chegar, e já estava começando a ser um perigo ali, porque eu estava tentando chegar no Vinícius, porém eu estava preocupado que o Chicão podia me ultrapassar. E isso aconteceu em quase que na 70 voltas. Ao tentar chegar no Vinícius, eu acabei tomando umas punições um pouco adicionais, né? Tava tentando tirar qualquer décimo, e nas chicanes eu acabava, em alguns momentos, fazendo algum corte, tomando aviso, que viraram punição. No final, lá pela 65ª volta por aí, eu consegui chegar no Vinícius a ponto de conseguir fazer a ultrapassagem. Foi muito show de bola, bem disputada. Mas no final, devido às minhas punições, o Vinícius acabou ganhando a corrida e eu cheguei em segundo e o Chicão acho que chegou em terceiro. Parabéns, Vini. Parabéns, Chicão. Foi uma ótima corrida. Estou ansioso por uma próxima corrida dessas com os carros antigos. Um grande abraço para todo mundo.
E
aí está. Diego Ramírez mandou muito bem, Diego da Massa. Diego da Massa domou o cavalo ali, domou vários cavalos de potência da Ferrari 2004 e terminou na segunda colocação por méritos dele, como vocês mesmo ouviram como foi a corrida do Diegão da Massa. Bom, vamos conversar agora com Vinícius Hatfield. É, Vinícius Hatfield. O carro é movido a chocolatado. É movido a chocolatado, é movido a Toddy. Mas antes de conversar com o Vinícius, vamos falar aqui um pouquinho sobre o nosso patrocinador oficial. É isso aí, meu amigo. Você já está na frente do Facebook? Não está ainda? Coloque lá, digite, procure, pesquise. Chegou a hora de você mudar o seu vestuário. Chegou a hora de você atualizar as suas roupas, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Arroba Needwear Oficial. É isso aí, meu amigo, Needwear. Se tratando de moda masculina ou moda feminina, meu amigo, você tem que ver a qualidade dessas roupas, a qualidade do seu vestuário nessa renovação. Needwear Oficial. Agora vamos conversar com Vinícius Toddy. É isso aí, meu amigo. Vinícius Hatfield vai nos contar como que o sol brilhou para ele no GP do Canadá nas suas 70 voltas. Mas resume para nós, meu querido, porque 70 voltas é muito áudio, dá uma hora e meia. Vinícius, conta para nós, como é que foi a tua corrida, campeão?
Minha corrida foi desde o quali, né? Do qual eu já fiz, já fiquei 5 milésimos atrás do Diego Ramírez. E aí eu consegui largar melhor que ele, já pulei na primeira curva, né, pra primeira posição. E aí eu fiquei mantendo e a gente ficou brigando, o carro lado a lado. Aquele hairpin foi motivo de grandes brigas, né? Também dar os parabéns ao Diego Ramírez. E aí foi segurando, fui levando. E eu comecei a ter punições por volta da volta 20, por aí. E aí eu tava com medo de o Ramirez não ter punição e eu perder a primeira colocação, né? E aí na volta 38, por aí, eu parei, foi 39, uma coisa assim. Pneu não gasta tanto, né? Mas eu parei porque, pra não acontecer nada, né? Pra não bater, o carro também ia desgastando o pneu e eu não queria levar até o final da corrida. Então parei, botei o pneu novo, andei mais rápido, né? Claro. E aí a gente ficou uma briga e na volta 65 ele acabou me passando. E nesse momento aí eu mantei a calma, continuei. Eu não sabia que ele tinha tantas punições assim. Quando ele falou, não, eu tô com muita punição, mal quando ele passou na enxergada. Aí eu vim logo atrás. Quando eu passei, aí eu vi que ele tinha o dobro das punições que eu tinha e eu acabei vencendo. Mas, obrigado aí, a reality evento foi muito legal pra mim. Tipo assim, eu não tive a oportunidade de ver esse cara correndo, né, dos anos 80, 90, 2004, eu ter 15 anos, mas é uma honra. Eu sei que os caras correram demais, né, naquela época, e eu podia estar participando disso, foi demais. E também encerro minha participação aí na reality, né, por alguns meses. Não vou conseguir participar do campeonato 100%, mas valeu mesmo, eu consegui essa vitória e tô muito feliz com isso. Obrigado, pessoal. Falou.
E aí está o depoimento do campeão, como foi a sua corrida, como que ele conquistou, como o sol brilhou realmente para ele. E com certeza já digo mais, esse guri promete, é um dos futuros do AV, escreve que eu estou dizendo aí. Agora, e os eventos clássicos? Foi um sucesso? Terminou? Parou por aqui? Ah, novidades vem aí, a diretoria está se organizando, está se preparando, está maquinando as suas ideias. E com certeza podemos ter um campeonato de carros clássicos. É isso aí, meu amigo, o que você acha disso? Relembrar um pouquinho os domingos onde você fazia a sua torcida? É, campeonatos de eventos clássicos, campeonatos de eventos clássicos, é assim que se pronuncia? Errou! Não, campeonatos de carros clássicos, campeonatos de carros clássicos pode estar sendo uma realidade dentro do nosso canal. Tá? Então, fique por dentro. E lembrando que semana que vem já começa também o campeonato oficial e você vai conhecer um pouquinho de cada piloto. É isso aí. Prepare, faça sua torcida, porque este campeonato promete. Promete muito. 19 corridas de muita emoção, muita adrenalina, pilotada até por esses caras aí que vocês escutaram. É isso aí. Essa pilotada aí promete. O sorteio é terça-feira, ao vivo, às 19h30 no canal da Reality Sports TV. E quinta-feira começa o campeonato oficial. Aos nossos apoiadores, loja Tech Games, centralizada em Caxias do Sul, no Shopping Caxias Plaza. TMB William, o cara manda muito bem nas suas live streams lá, falando de fute, é sensacional. E tá surgindo uma parceria muito forte com a TMB William, RMB, Racing Manager Brasil. Liga também de automobilismo virtual com uma ótima organização, ótimo narrador. Gente, se inscreva lá. Eles também estão com um campeonato mundial, abertas as inscrições. E vale muito a pena estar conhecendo essa galera também. G10, é isso aí, meu amigo. Player profissional de futebol virtual no FIFA, Xbox One. Conheça um pouco mais da G10, da profissional G10, lá na página dela. Bom, agradeço a todos que escutaram o Partiu 02 Podcast Reality Sports TV e que curtiu também o evento Class da Needwear. Needwear Class, é isso aí, meu amigo. E será que vem campeonato por aí? Será que vamos ser a categoria Midwear Class Campeonato Season? Aguarde. Um abraço, meus amigos, e boa noite. Fiquem com Deus.
Uma edição Quintal Publicidade. Acesse nosso site quintal.net.br, uma empresa especialista em